Olá, olá!
Olá a todos!
Eu sou a Rita.
Eu sou a Sara.
E bem-vindos ao Gin Gin Podcast. Vamos falar de clientes, gerir clientes, gerir pessoas.
Como conseguir os clientes, não é?
Portanto, isto vai para todos os freelancers, gestores de pequenos negócios, de tudo um pouco, não é?
Sim, nós vamos falar muito da nossa perspectiva, não é? Enquanto designers e enquanto pessoas que fazem orçamentos e são freelancers, não é? Mas, por um lado, até queríamos mostrar esta realidade para pessoas que estejam do outro lado, não é? Que peçam os orçamentos aos designers. Designers ou outras freelancers, exato.
Porque há muita coisa escondida que... Quer dizer, que não é uma coisa óbvia, por exemplo, horas de trabalho, não é a primeira coisa que as pessoas pensam, logo em materiais, por exemplo, em relação ao design gráfico, e já sabem que materiais é uma coisa que não dá para mexer no orçamento, e que, ou seja, que é fixa e que tem que existir, e depois não se lembram que horas de trabalho, como qualquer outro trabalhador, seja onde for, essas horas têm que ser pagas, porque senão... Não era um trabalho, era um hobby, era outra coisa qualquer.
Exato.
Né?
E nós, por exemplo, no programa passado falámos de como nós queremos trabalhar de modo
a sustentar-nos.
Sim, não, mas queria dizer a não usar as horas todas, ou seja, conseguir acabar um trabalho mais cedo. E aí, nesse caso, no fundo, nós também temos de nos valorizar pelo facto de termos acabado esse trabalho mais cedo, porque nós temos uma série de capacidades e de aprendizagens que integramos de modo a que uma coisa demore 2 horas em vez de 4, mas esteja igualmente bem feita, não é?
Sim, exatamente. Ora bem, citando a Paula Scher, o cliente deu-lhe o pitch, o briefing do logotipo, e ela desenhou o logotipo num guardanapo e disse tipo, ah, já está, pronto. O que é que acha disto? E ele, perfeito, não sei o quê. E ele, ah, então o que é que eu vou pagar tanto se isto foi feito em 2 segundos? E ela, eu demorei não sei quantas horas e não sei quantos anos para conseguir fazer isto em 2 segundos. Portanto, isto não foram 2 segundos, isto foram anos de trabalho. E eu acho que as pessoas têm...
Eu mesmo, isso.
Não têm noções que as coisas acontecem rápido porque... Exatamente por esses
erros
todos... Não é
porque é fácil...
Exato, por esses erros todos por quais nós já passamos ou estamos a passar agora.
Toda a evolução.
Daqui a uns anos as coisas, não vamos cometer esses erros, cometeremos outros com certeza, mas já vai ser mais rápido o processo, porque nós já cometemos esses erros antes, portanto isto é todo um processo e por isso mesmo o valor é mais caro, porque nós conseguimos fazer bom trabalho em menor tempo.
Exato, o processo em si torna-se mais fluido ao longo dos anos e até há uma certa automatização. Quando se trata de softwares, por exemplo, tu já fazes as coisas muito mais rapidamente do que fazias há uns anos. Além de todo tipo, o músculo da criatividade e de brainstorming e não sei o quê, funciona muito mais rápido agora porque já sabes, tipo, que passas por estas fases e está feito. E não precisas ainda de estar a explorar todos os conceitos que existem no mundo
Sim, até
para chegar ao
porque
mesmo sítio.
nós, no final de cada projeto ou de cada grande projeto, nós fazemos um briefing do que é que correu bem, o que é que correu
Gostamos de
mal.
chamar de rescaldo, não é?
Exatamente. E isso ajuda-nos muito para a próxima não cometer esses erros. E acho que é uma coisa que funciona super bem. E é por causa disso que nós fazemos as coisas mais rápido também, porque fazemos uma reflexão de tudo aquilo que correu mal no final dos projetos. Se nós não fizéssemos isso. Provavelmente cometíamos os
Depois lá
mesmos
está,
erros.
exato, nós depois aprimoramos no fundo os nossos processos e todo, mesmo as nossas capacidades de vender ao cliente, de tratá-lo, de fazer essa gestão, etc., também vai evoluindo e espero eu que também demore menos tempo, por exemplo, a escrever e-mails
Sim, porque se calhar
e com menos confusões,
é
etc.
isso, que se calhar à primeira lidamos com as coisas de uma certa maneira e vimos o resultado e como é que as pessoas reagiram. E depois, à segunda, tentamos desta maneira e vimos o outro resultado. E vamos construindo aqui uma forma de vender ou de argumentar para o nosso lado sem ser muito agressivo, sem querermos levar a nossa avante sem razão nenhuma e tentamos aprimorar esse processo todo de venda também um bocado.
Pois, e aí isso tem valor, não é?
Sim, isto demora
E
tempo.
tem que ser valorizado porque Caso contrário, nós temos contas para pagar como toda a gente.
Exatamente.
E se por um lado somos super eficientes, agora sendo super confiante no nosso trabalho, isso tem de ter algum valor lá, porque nós demoramos 2 horas a fazer uma coisa e eu continuo a ter uma renda de um mês para ter que pagar.
Exato.
Claro que podemos incluir aqui vários projetos, mas vamos ser realistas, não é? E tens um limite de projetos que consegues colocar num mês, não é?
Sim, não é por conseguires fazer as coisas mais rápido que o valor desce.
Exatamente, exato. O cliente em si também tem de pagar por esse serviço de qualquer forma, não é?
Por falar em valores,
Rendas?
sim. Uma coisa que nós aprendemos muito também foi fazer o orçamento mais detalhadamente possível para nós, não para o cliente, mas em termos de materiais, coisas que são precisas de alugar. Tudo, tudo, tudo. Nós à primeira corremos, fizemos o erro de
Quase que pagámos
assumir.
para trabalhar.
Sim, porque estávamos entusiasmadas, não é? Queríamos era trabalhar, então fizemos o orçamento. Ah, é mais ou menos isto, este material é mais ou menos isto. Vimos num site e
Num
não sei o
site,
quê.
exato, que era dos Açores, ou lá o que
Sim,
era.
e depois vamos alugar os materiais quando é a hora realmente, quando o orçamento foi aprovado e não sei o quê, já está tudo encaminhado. Vamos alugar os materiais e são tipo o triplo do valor daquilo que estávamos à espera. Porque depois é preciso aquilo para aquele funcionar e depois afinal este não funciona muito bem, se calhar é melhor isto. Outra coisa que nós também aprendemos é perguntar não custa. As pessoas respondem, quem está a vender ou a alugar os materiais na loja percebe muito mais do que nós, ou melhor, tem noção da gama de materiais que tem e de como é que eles
E para que é que
funcionam.
servem?
Exato, e qual é a melhor aplicação de cada um. Portanto, por que não perguntar? Ah, nós vamos fazer isto e isso funciona?
Sim, nós armámos-nos logo em. Nós
Sim, nós
sabemos
precisamos disto,
perfeitamente
disto e
disto,
disto.
e na verdade havia opções que eram muito melhores, e pronto, e sem querer acabámos por prejudicar um bocadinho o resultado quando podíamos
Sim.
simplesmente ter perguntado, não é? Em vez de assumir que
Sim.
seria aquele material específico que precisávamos.
Quem está a trabalhar não faz mais que a sua obrigação e até gosta de ajudar e de dar a sua opinião, em vez de simplesmente dizer que sim e estarmos a alugar uma coisa que pode nem ser
É ideal.
a ideal para aquela situação.
Exato.
E portanto, o orçamento tem que ser o mais fiel possível, como se já fosse
Sim, ou
alugar as
seja,
coisas.
se tu vais ter que estar no sítio e vais ter que ter pausa para almoço, isso tem de ser contabilizado. Não vais dar o teu almoço de graça quando para aquele trabalho é exigido que tu estejas das 8 às 5 fora do teu espaço, não é?
Exatamente, como há o subsídio de almoço em qualquer empresa, também tem que haver para ti, porque não pode sair um almoço do teu bolso, para trabalhares, ou seja, já estás a pagar para trabalhar. E pronto, porque quando isto não acontece e quando o orçamento é mal feito e depois é aprovado e depois tens de trabalhar por pouco dinheiro, a motivação vai-se embora muito facilmente. Porque
Sim.
apesar de gostarmos muito daquilo que fazemos,
Trabalhamos por gosto, não é?
exatamente,
Corremos por
mas
gosto.
quando já se está a ver o dinheiro a arrastar por não sei quantos meses e que o dinheiro nunca mais aparece e aqueles X já estão a ser separados por 6 meses, tipo, a questão é, porquê é que estamos a fazer isto?
Exato, sim.
Será que compensa?
Percebes que o teu esforço não está a ser compensado, é isso?
Será que isto sequer vai ficar bem no portfólio? Porque o orçamento já foi mal feito, o material se calhar não era o ideal. Será que isto vai.
Sim, no final das contas estás tipo a ganhar 5 euros. Que
Exato.
motivação é que tens para isso?
Se for o melhor
Depois
projeto da
o
tua
próprio
vida?
projeto cai, não é? Já não fica elevado a todo o potencial que tinha, porque uma pessoa quando está motivada puxa sempre um bocadinho mais para aquilo ficar bem feito. E não é dizer que se o orçamento for muito baixo nós não temos motivação para o fazer, mas é mais no sentido de se achamos que está baixo demais para o valor que achamos que temos de nós, já é muito mais difícil.
Sim, e depois coloca-se a questão que é, nós sendo duas, acabamos por não estar à procura de mais projetos ou mais clientes porque estamos a tratar deste. No entanto, este já estamos a pagar para o fazer. Portanto, para além de estarmos a perder dinheiro com este projeto, estamos a perder dinheiro com potenciais clientes que não estão a vir porque nós não estamos à procura deles e porque estamos a tratar deste projeto. portanto, já há muitos fatores que nos fazem pensar três vezes porque é que estamos a aceitar aquele trabalho, não é?
Claro. Por
Sim.
outro lado, nós, mesmo que o material não seja alugado, agora só uma pequena observação, nós temos um computador, nós temos os softwares, nós temos, se o trabalho exigir, temos a câmara. Ok, isto são coisas nossas, foram coisas em que nós investimos para trabalhar, mas por outro lado, como é óbvio, não vamos exigir que um cliente só nos compre a câmara que nós temos, não é? Mas parte da percentagem desse orçamento devia integrar isso, porque nós precisamos deste material para trabalhar. Se nós não tivermos o nosso computador, nós não conseguimos fazer o trabalho que eles nos pediram
Exato.
para fazer,
Vais
portanto também
precisar de
tem que ter
investir em
ali
mais
uma percentagem.
material. Vais precisar de investir num sítio. Todo esse trabalho para o futuro também tem que estar integrado no orçamento que estás a fazer.
Sim, os objetivos a longo prazo que possas ter, não é?
Sim, em termos de tudo, quer seja de material, quer seja de espaço, de viagens, tudo tem que estar. Não estamos a dizer para pôr todo esse valor
Como
em.
é óbvio, não é o valor completo. Tipo, olha, quero
Mas.
comprar uma casa de 300 mil euros,
Exato.
pumba, paga 300 mil
Exato, mas
euros.
X percentagem daquilo
Sim.
que. E estas contas são super importantes de fazer para se ter noção de quanto dinheiro é que está a sair e quanto dinheiro é que está a entrar, porque se eu arranjei o meu computador e paguei não sei quanto, tem que entrar esse valor a X tempo, daqui a meio ano vou ter que ter pago o meu computador.
Exatamente, exato.
Porque senão, ao final destas continhas todas, é preciso ter atenção a se estamos a pagar para trabalhar.
Pois, tu tens de ter também uma perspectiva de evolução, não é? A nossa ideia agora que estamos a começar não é ficar sempre no mesmo sítio. Nós queremos evoluir, queremos eventualmente ter um escritório próprio, queremos ter equipamentos melhores, etc, etc. E para nós conseguirmos chegar a esse ponto, temos de começar agora, não é? Daqui a 5 anos. Quando já está na altura de investir e nós temos de ir ali arranjar um cliente que nos dê esse dinheiro, no fundo, não é?
Sim, sem
Tendo
dúvida.
que começar agora a poupança, até eventualmente poderemos ter aquele fundozinho de investimento, não é?
Sim. E claro que
Isso são
isto é tudo
contas
muito
importantes.
bonito, mas nós sabemos que também a começar
É difícil.
é muito difícil num orçamento que, por vezes, quem está a começar faz orçamentos mais baixos para assegurar clientes, e depois é impossível, nesse orçamento que já é baixíssimo, incluir todas essas vertentes. Por isso mesmo é que nós também estamos a tentar ver realmente se compensa aceitar certos pequenos trabalhos dentro de grandes projetos, se compensa estar realmente a baixar orçamentos. Às
Pois.
vezes mais vale dizer é isto, se não for isto, não nos compensa fazer
Sim,
sequer.
sim, sim. Porque lá está, se depois na balança for um trabalho que se calhar nem estamos, é só mesmo por fazer, nem sequer vamos ter orgulho em colocá-lo no portfólio. Ou até é aquela área do design para nós especificamente, que nós até nem gostamos muito, mas até fazemos. Nós vamos querer pôr isso no portfólio e mostrar às pessoas que fizemos isso, ganhámos pouco ao mesmo tempo. Se calhar não.
Exato.
Será que vale o stress?
Será que não devíamos estar a investir esse tempo para coisas que nos podem a longo prazo dar mais visibilidade e mais e clientes diferentes de outros patamares? De outros patamares sendo clientes que querem investir dinheiro e estão prontos para investir em coisas que eles sabem que têm qualidade e não simplesmente no designer mais barato, porque, como nós tínhamos visto num livro qualquer que acho que foi, tu leste, ou não sei onde é que vi isto já, mas clientes que vêm por preço também vão embora por preço. Portanto, se tu tens um cliente porque és o mais barato, ele facilmente arranja mais barato e vai para outro cliente.
Exato.
Portanto,
Arranja o
aqui é.
primo.
Exato. O primo que trabalha na farmácia, mas que faz design.
Nos tempos livres, não é? Instalou o Photoshop no
Exato.
computador.
Nada contra, mas com muita calma, porque tipo, a qualidade de design demora tempo a obter.
Claro. Especialmente sem formação específica.
Exato. E pronto, e é pensar nessas contas todas, principalmente. Acho que é muito fácil para os freelancers não pensarem. Tipo, ah, este trabalho não tem que me pagar a renda. Tenho que pagar a renda, não é por
Sim,
vives em casa dos pais que não tenho que te pagar a renda.
nós por um lado temos um certo privilégio, se calhar, neste momento, quer dizer, privilégio e ao mesmo tempo não é bem assim, viver em casa dos
Sim.
pais, não é? Mas Mas por
os
outro 30 lado.
São os nós 20.
Mas por outro lado, se toda a gente que estiver a começar a pensar, ok, não vou valorizar o meu trabalho, vou fazer orçamentos sempre por baixo só para poder ter um cliente, isso desfavorece toda a comunidade, no fundo, porque então, sim, como há sempre alguém que vai fazer mais barato, embora claro que isto foge um bocadinho ao nosso controlo a nível pessoal, mas podemos tentar sempre, da nossa parte, não fazer o orçamento mais baixo de sempre e tentar ter sempre um certo nível de base, precisamente para também não prejudicar os outros, porque senão, se toda a gente fizer um preço mais baixo, ninguém consegue subir e ninguém consegue ter o orçamento suficiente para pagar a renda.
Sim, ou quem aceita trabalhar de graça, não aceitem trabalhar de graça. Nós nunca, quando estivemos a começar, aceitamos trabalhar de graça, aceitar todo um projeto. Se a pessoa vai ganhar dinheiro, esta é pelo menos a minha filosofia, se a pessoa vai ganhar dinheiro com o projeto, tu tens direito à tua parte e receber o teu dinheiro, porque a pessoa tem que investir para conseguir ter retorno.
Claro.
Isso não é. Quer dizer, a pessoa
Sim.
não pode estar à espera de ter tudo de graça
E
e ter.
ganhar depois 1 milhão de euros de lucro, por exemplo,
Exatamente.
à custa do trabalho do
Exato.
freelancer.
E à custa de tu estás a fazer de
Do
graça.
suor e das lágrimas.
Sim, os outros designers não conseguem, designers ou freelancers, não conseguem assegurar um emprego porque há quem faça de graça. Se há quem faça de graça, porque é que alguém há de pagar?
Exato, é isso. É
Apesar de
mesmo isso,
não olharem
exato.
para a qualidade, de graça é sempre melhor do que 1 euro ou 2 euros. Portanto, aceitar trabalhos de graça, não. Agora, se for benéfico para as duas partes.
Sim, se for, por exemplo, até pode ser por solidariedade, vamos supor,
Sim.
ou se for um projeto que não tenha propriamente o objetivo de gerar lucro, não é?
É
Tipo,
isso.
um amigo teu quer fazer uma revista que é para, pronto, propagar online, mas sem nenhum custo, e tu até que gostavas de fazer esse editorial, força, nenhum de
Sim.
vocês. No fundo, vocês os dois vão estar a ganhar exposição, mas ninguém está ali a tentar gerar lucro daquilo, portanto,
Exato.
não te estão a passar por cima, no fundo, não é? Agora, se é para um negócio ou as pessoas têm em mente se engrar de alguma forma, porque não precisa ser um negócio propriamente dito, pode ser alguém é influencer, vamos
Sim,
supor,
se é um
e precisa de um
teaser,
designer,
exato. Se é
não
um
é?
teaser do teu novo cabelo, esse cabelo não te vai dar mais seguidores, que não te vai
Não te
dar.
vai a dar, se calhar a Pantene vai-te mandar e-mail a dizer,
Exatamente.
olha, queremos-te
E
patrocinar.
não é para isso que estás a trabalhar, então se calhar devias investir um bocadinho de dinheiro
Exato, é isso.
aí. Porque é um bocado ingrato querer lucrar com quem está a trabalhar de graça e não dar esse reconhecimento. E acho que quando estão os dois a lutar por. É uma colaboração, basicamente, de promoção de material, tudo bem. Agora, quando alguém tem a possibilidade de lucrar com o teu
E nem
trabalho.
reconhece que é esse mesmo trabalho que está a levar ao sucesso, não é?
Sim, sem
Não
dúvida.
foste tu magicamente que conseguiste,
Sim.
agora buscando o caso da Pantene, que a Pantene te conectasse. Que
Estamos aqui a fazer
contactasse.
publicidade à Pantene.
Peço desculpa, se
Paguem.
calhar vamos ter que pôr um pip, como se estivéssemos a
Sim.
dizer asneiras. Mas se calhar foi a fotografia que chamou a atenção de tantas pessoas que a própria marca, olha, se calhar esta pessoa tem potencial, não é?
Sem dúvida. E em noções. E com isto.
Falar em noções.
Falar em noções. Passamos para o segmento.
Sem noções.
Sem noções. Pronto. E do que é que vamos falar hoje no Sem Noções? Já que estamos a falar de gerir de clientes e de como lidar com pessoas, nós achamos por bem falar um bocadinho do lado do cliente, não é? Ou seja, estamos sempre a falar do nosso lado, ser freelancer, não sei o quê. Vamos falar de quem está de fora e está a ouvir e quer saber como lidar com designers, freelancers, whatever, o que seja.
Nós já passámos por situações em que, é assim, nós também, lá está, não estamos 100% do lado do cliente, nós podemos apenas imaginar o que é que está do lado do cliente, não é? Mas pela forma como dizem certas coisas, às vezes sentimos que eles acham que nós somos falcatruenas.
Por
Que
exemplo.
estamos ali a abusar, quando fazemos um orçamento.
Ou seja, E isto é tudo muito subentendido, obviamente nunca se dirigiram
Sim,
diretamente.
se calhar até nós é que podemos estar a interpretar da forma errada,
Sim, isto é
embora tenhamos as
completamente.
nossas limitações em
Sim, isto é
relação a
completamente
isso.
nós a lermos entre as linhas, pode nem ser verdade, mas ao perguntarem, por exemplo, ah, mas não dá para. Ou seja, nós mandamos o orçamento é aprovado, começamos a trabalhar. Assim que começamos a trabalhar, vamos a meio do projeto e o cliente diz: e com isto tudo, não dá para fazer mais isto? E nós? Ora bem, dá, não é?
Mas paguei.
Exato, porque dá sempre tudo, então não dá.
Nós temos todo o gosto de fazer
Que
tudo.
quer que seja. Porém, contudo, não obstante. Quer dizer, ao fazer esta pergunta é um bocado se desse, nós já tínhamos posto no orçamento, não é? Ou
Sim,
seja, se
lá
desse
está.
para fazer mais ainda, mas pelo mesmo preço, já tinha ido. Não foi no
Sim, vocês já
orçamento.
teriam falado sobre isso, nós já tínhamos colocado na proposta e já era alguma coisa já que estava determinada desde o início, não é?
Sim,
Claro que as
esta.
pessoas podem ter ideias a meio do processo, mas não é meter ali nos escombros, ah,
Sim,
já agora isto, será
sim.
que dá?
Sim, tipo, a tentar passar pelas águas, não é? Ai, será que dá? Quer dizer, não é uma pergunta totalmente de. Pronto, e se calhar agora quero mais isto, quanto é que
Diga-me quanto é que
fica?
fica.
Isso é uma coisa, claro que sim, pode haver muda de ideias a meio do.
Sim.
Ou acrescentar coisas, tirar coisas, whatever. Mas agora, tentar inserir ali mais trabalho pelo mesmo preço é um bocado. Quer dizer. É isso, se desse nós já tínhamos posto, não é? Porque nós não estamos aqui a tentar enganar ninguém. Se desse para fazer mais coisas pelo mesmo valor, nós já tínhamos proposto. Olhem, se calhar fazemos isto também.
Pois,
Aliás, como
exato.
já fizemos e pusemos no orçamento.
Acrescentámos lá um
Exato.
pedacinho de trabalho, vá. Pois, eu acho que às vezes até pode ser por uma questão de ingenuidade, mas
Sem
acho que
dúvida, acho que não é nada
não é
malicioso.
exato, sim. Mas acho também que é por existir uma percepção errada de que a partir do momento que tu és contratado, enquanto freelancer, as pessoas confundem um bocadinho entre freelancer e entre o teu empregado. E portanto, quando tens um funcionário dentro da tua empresa, tu podes pedir tudo o que ele queira fazer, porque ele recebe aquele
Ao
salário ao
final
final
do
do
mês.
mês. Agora, o freelancer não. O freelancer, tipo, trabalha por aquele serviço específico que definiram em conjunto. E portanto, a partir do momento que algo sai dali, deve ser pago por isso, deve ser ajustado o orçamento. E não, lá está, se fosse uma coisa do género. Queres-me contratar durante um mês para eu fazer tudo o que tu queres? O orçamento é isto. E aí tudo bem. Agora, se foi por causa daquele serviço, se há um novo serviço, mesmo que seja dentro daquele, digamos assim, mas está fora daquilo que foi combinado, tipo,
Sim.
é preciso ser pago por isso, é preciso acrescentar.
E o facto de não perguntarem se, ou seja, quanto é que é, obriga-nos a dizer sim, fazemos, mas tenho que pagar. Quer dizer, isto já se torna desconfortável porque já é uma coisa que devia estar implícita. Para além de
Sim, parece
que.
que estamos ali às miguelinhas, já agora vocês precisam mais isto, só mais X.
Sim, porque parece. Porque depois vai para o nosso lado e parece que somos nós que
Estamos
queremos
a
cobrar por
impedir.
tudo e por nada. Quando na verdade nós contamos, como já tínhamos dito, todas as pequenas coisas que incluem o orçamento e ao fazermos mais esse extra, não sei o quê, o nosso orçamento já está a baixar. Outra coisa que é um bocado chata, por exemplo, um cliente vai a um mecânico e diz: preciso disto. E o mecânico diz: pronto, uns 100 mil euros. E o cliente diz: 1.000 euros, isso é muito caro. E o mecânico diz: pronto, então não pode ser este material, vai ter que ser um pior. E ele
Diz que sim ou
e ele
não?
diz que sim ou que não, ou vai outro mecânico, não é? É isso
Pois.
que acontece normalmente, acho eu. Não tenho carro, mas acho que sim. E no design não é bem assim, pois não?
Pois, no design as pessoas
Nos
tentam.
freelancers em
Nos
geral.
freelancers, exato. Normalmente as pessoas pensam sempre que têm algo a dizer. E não é que. Ok, eu não quero soar errada ao dizer esta frase assim de forma super
Não, não podem
agressiva.
dizer nada.
Como é óbvio que pode haver uma discussão de ideias, mas no final das contas, quem está especializado em design são os. Ou na outra área em específico, são os designers ou os freelancers, não é? E não a própria pessoa. E eu acho que é um bocadinho pelo facto do nosso trabalho parecer que tem uma certa subjetividade, porque envolve estética, não é? E então quase toda a gente acha que pode dizer: olha, e se isto fosse roxo em vez de amarelo? É só mudar a cor. Como as pessoas sentem que é uma coisa super fácil, não é? De género, pensam que podem sugerir o que lhes apetece, de género, lá está, mudança da cor ou o que quer que seja. Nota-se que não há uma seriedade da parte delas em relação ao nosso trabalho por ser criativo. Sim. E portanto depois também desvalorizam um orçamento mais alto e pensam que podem andar ali a jogar porque é uma coisa fácil, é só meter uma coisa bonita.
Sim, é só brincar com cores, não é?
Pois, é isso.
Sim. Por ser tão descontraído ou por as pessoas acharem que é descontraído, na verdade não é nada.
Não parece um trabalho técnico. Eu acho que é um bocado por
Na verdade
aí.
É muito, é porque muito. Se as pessoas, eu sei que o design, principalmente aqui em alguns países, já está um bocado mais intrusado na vida das pessoas, mas aqui ainda é, e os empregos freelance no geral são um bocadinho recentes, então acho que há essa descontração associada ao emprego que nem sempre é verdade, e principalmente ao design, que tem uma parte muito técnica e muito de regras que funcionam e que as pessoas não se apercebem. E
A
que só,
teoria, não é? No
exato.
fundo.
Só os designers que, principalmente os que já têm muita experiência, é que já conseguem associar essas regras a certas estéticas e conseguem fazer as
E a
coisas
certos resultados também.
quase como se fosse mecânica. Portanto, não nos valorizar só porque tem a ver com estética. E não tem a ver com uma coisa técnica que é preciso aprender e faz e não há qualquer outra
Opção.
opção. Tem que ser assim e pronto. Portanto, parem lá com essa brincadeira. Se
Um
tentar.
bocadinho de respeito, não é?
Quer dizer, podem dizer: ah, mas eu não quero pagar isso. Ok, tudo bem, então vamos encontrar aqui
Um meio termo, ou
um meio
seja,
termo.
retirar serviços por um preço mais baixo, definir prioridades.
Exatamente, definir prioridades normalmente resulta super bem. Por exemplo, ok, tudo bem, então o que é mais importante? E acho que esta pergunta é super importante, dizer, ok, então se isto é mais importante, começamos por aqui e depois logo se vê
Depois
o
logo se vê.
resto. Agora, fazer tudo pelo menor preço, depois a credibilidade também vai um bocado pela janela fora. Quer dizer, então se conseguias fazer tudo por menos, porque é que...
Porque é que queres contratar aquele designer, não é?
Sim, ou porque, então porque é que me puseste um preço mais alto, vendo da perspectiva do cliente, não é? Quer dizer, conseguias fazer tudo por menos
Pois,
dinheiro?
exato, sim.
Então estás-me a
Então,
enganar.
exato,
Estás-me a
aí
enganar, tu.
sim, aí está-se a ser falcatrueiro, no fundo, não
Exato.
é? Que é, eu estou a pôr 10 mil euros no orçamento e na verdade fazia aquilo por 2.500.
Exato. Então
Qual é a
porquê?
credibilidade, exato? Com que seriedade é que se faz esse negócio? Isso parece mesmo a Feira da Ladra, não é? Isto é quanto? E depois é uma coisa é 10 euros e 10 para
Gatear.
5. Pois não é essa a
Pessoal,
ideia.
não baixem o orçamento pelo mesmo trabalho.
Exato.
E vendo da perspectiva dos freelancers, não baixa a credibilidade, perde-se dinheiro, motivação vai
Tudo o
pela
que
janela
falámos já
fora.
hoje, não é?
Sim, é
No
isso.
fundo é isso.
Soluções.
As nossas soluções propostas são, em primeiro lugar, fazer um orçamento e uma proposta formal, ou seja, normalmente há sempre aquele momento de reunião em que conheces o cliente, ele diz-te quais são os objetivos dele, o que é que quer, qual o problema, tu ofereces as tuas soluções e depois, quem é que disse o quê, não é?
Exatamente.
Portanto, nós gostamos de pôr aquilo tudo em pratos limpos, num
Tudo por
documento,
escrito,
tudo por
tudo
escritinho,
por e-mails e em documentos
detalhado.
PDFs.
Na parte que indica aquilo que nós vamos fazer, ter tudo escrito, todos os tópicos, daquilo que nós vamos
Todos os
fazer.
pormenores, é isto e está incluído dentro disto. Isto,
Exato.
isto, isto
Não é simplesmente o título
e isto.
do serviço, é tudo que está lá dentro.
Sim.
Não necessariamente as tarefas, mas os tópicos que envolvem, no fundo.
Sim.
E depois pedir sempre a aprovação do cliente, que assim também está registado que o cliente viu
E
e que
disse que
disse é
sim.
isto mesmo, e que aceitou aquele
E se
orçamento.
disseres, não, falta isto, volta, recorriges o documento e volta a enviar tudo,
Sim.
então é isso, certo? Sim, é isso.
Se entretanto ele quiser acrescentar, ah, mas eu na altura não falei sobre isto, mas também quero isto. Aí reformula também o próprio orçamento, muito provavelmente.
Sim. Agora, se isso acontecer a meio do projeto, antes, depois do orçamento ser aprovado, ah, mas agora também quero isto. Está bem, sim, senhor.
Mas olha que o que nós acordámos foi isto, está neste documento.
Portanto?
Há e-mails a dizer que, uhum. que estava tudo ok. Portanto, se agora acrescentar alguma coisa...
vai pronto. Ter que ser mais isto.
Pois, não, há formas mais simpáticas de dizer isso, não é? Podemos uhum. dizer, nós temos toda a felicidade
uhum.
em continuar este projeto e fazer mais coisas, mas como podem ver pela nossa proposta, isto não estava inicialmente definido, portanto vai ter o custo acrescido de X, por exemplo.
Exato.
De uma forma super simpática e respeituosa, uhum. sem parecer que é, olha, claro. Pronto, paga mais.
Exato, queres não bufes. Não, mas é isso, porque é muito chato depois, nem o cliente saber o que é que disse, nem tu saberes o que é que disseste bem, uhum. e depois fica a dúvida no ar, e essas dúvidas levam a pouca confiança.
Mas é o que diz que disse, não é? Exato. Ah, vocês disseram que queriam isto, e afinal já não querem, uhum. mas nós já começámos a trabalhar nisto. Eles, ah, não, não, mas eu não me lembro de ter dito nada disso.
Exato, depois ninguém se lembra de nada, não é? E leva, leva a pouca confiança entre o cliente e o freelancer, e leva
criar
um ambiente...
atritos que depois podem prejudicar se for um...
o trabalho.
Porque temos de assumir sempre que um cliente pode ser um cliente a longo prazo e que podemos estar em constante colaboração uhum. De X em X tempo. E, portanto, convém sempre ter uma boa relação com ele, claro. E não criar esse tipo de conflitos.
Até porque nunca é bom trabalhar com pessoas que não se quer, não é?
Sim.
Estar com pessoas.
Sim, depois, por outro lado, o cliente reage mal ao facto de estás a acrescentar orçamento por uhum. ele pedir uma tarefa extra, se calhar também não era o cliente para ti, não é?
Sim,
e tu aí
claro.
Percebes logo, ok, provavelmente claro. Vamos fazer isto e não vamos colaborar mais, por exemplo.
Mas quando as pessoas, claro, mas quando as pessoas são deparadas com as provas, entre aspas, quando as pessoas são... Não, mas disse isto e está escrito e...
Normalmente aceitam.
Sim, normalmente
acatam,
é tipo,
não é?
Ah, ok, pois foi.
Pois, eu aceitei isto, não é?
Exato.
Por isso, vamos passar para a nossa parte favorita, que
o
é o
brinde
da semana.
O primeiro brinde desta semana vai para Sofia Rocha e Silva. Quem é a Sofia? A Sofia tem uma página no Instagram com este nome, portanto é só pesquisar, uhum. Sofia Rocha e Silva. E o que é que ela faz? Ela simplifica tudo o que é finanças e...
orçamentos, ser Sim. freelancer em geral. Uhum. Ela tem a dica semanal, a dica do freelancer, por exemplo.
Sim, ela faz gráficos para o Instagram, simplifica tudo, é tudo muito básico e fácil de perceber. Tem uma newsletter também, sobre tudo o que interessa a freelancers. É super incrível, nós estamos sempre a ir lá a ver. Claro que depois é preciso reunir a informação que te interessa a ti, não é?
Claro. E tens de ter sempre a pesquisa depois sim. a seguir para confirmar tudo, uhum. no fundo.
Mas é um ótimo sítio para reunir informação.
Há informação que é super complicada, especialmente sim. quando se trata de finanças.
Nem se sabe o que procurar sequer, quanto mais encontrar aquilo que se quer. E, portanto, lá está tudo reunido e depois é muito mais fácil pesquisar a fundo sobre uhum. cada tema. E é fantástico.
Curiosamente, ela também tem um podcast, não é? Uhum. Que é o Fazer Preços e Assim, que também pode ser útil, já que estivemos aqui a falar de orçamentos.
Sim, ela saberá melhor.
E, pois, acho que sim. E falando em finanças, temos um segundo brinde, que é também outro Instagram, que vamos deixar aqui, para os nossos espectadores do YouTube, que é Finanças para Freelancers, provavelmente é Financas, no username. E segue os mesmos modos, ou seja, tornar as finanças o mais simples possível e tem as informações na data certa, ou seja, aqueles pagamentos do IRS que é naquele dia, também tem aqueles alertas e explicar tudo direitinho,
uhum.
portanto também é ótimo para quem esteja agora a enverdar e a pensar nestas,
sim.
nestas coisas muito engraçadas.
É verdade, as pessoas são sempre um bocado chatos, não é? Mas tem... Quem está a começar e não tem um contabilista ou o que é que seja, tem que lidar com isto e, portanto, nós estamos a começar a prestar mais atenção a isto.
Este tipo de coisas, é verdade.
Sim, para estarmos sempre salvaguardadas e para sabermos tudo o que se passa.
E pronto, chegámos ao fim de mais um belo programa, não é?
Espero que tenham gostado.
Próxima quarta, estamos aqui no mesmo sítio. Na plataforma em que nos estiverem a ouvir.
We are Gingin em todo lado.
Pronto, e sugestões estamos sempre abertas, não é? Portanto,
sobre podcasts, sobre
temáticas, exato. Estamos lá com as nossas DMs abertas e pronto, é isso.
Muito obrigada por terem ouvido e jinguim.